Começa agora o SEO Cast, o podcast do SEO sem segredos. Apresentação, Vicente Sampaio.
Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso SEO Cast. É o primeiro de 2016, na verdade, né? Eu sinto até um pouco de vergonha porque eu não fiz em janeiro e em fevereiro também, eu vim fazer agora, dia 15, né, de fevereiro, mas tem uma resposta para isso e eu quero que você entenda. Eu acho que isso me fez, a mesma resposta que me fez não fazer mais podcasts por um período, foi a mesma resposta que me fez voltar a fazer. É um pouco estranho isso, mas eu vou te explicar, tá? E só lembrando que nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre um assunto agora, do momento, que tá dando o que falar, que é sobre Black Hat, né? Sobre SEO Black Hat, que são as práticas ele, que o Google não aceita na hora de você posicionar um site, na hora de você fazer o seu site, seu blog, enfim. Então a gente vai falar sobre isso, vou falar um pouco sobre essa tal polêmica aí que o pessoal tá falando, né? Tá rolando aí no mercado. E vamos bater um papo aqui interessante acerca disso, tá? Mas por que eu não fiz nenhum podcast agora no começo do ano e por que agora eu tô fazendo novamente? Então, eu pensei da seguinte forma: no Brasil, a gente não tem muito a cultura de ouvir podcast. Isso é uma realidade, tá? Se você tá ouvindo isso, você assiste o meu podcast, você assiste outro podcast, né? Você escuta o GVCast, lá do Geração de Valor, se você consegue, se você segue o Murilo Ganso, você segue Abel Pesce, essa galera que fala sobre empreendedorismo, saiba que você é uma parcela muito pequena da população brasileira, muito pequena mesmo. Eu me arrisco a dizer que menos de 5% da população brasileira, tá, que para escutar podcasts diariamente, ou pelo menos semanalmente, enfim. Então, é um grupo seleto de pessoas, tá? Então são poucas pessoas. Claro que tem alguns nichos diferentes, como tecnologia, mas mesmo assim é mais fraco ainda, eu acredito, do que o ramo dos negócios, né? Então no ramo dos negócios ainda tem umas pessoas que seguem, outras nos podcasts. Assim como o Twitter também, lá fora, o Twitter é muito, muito forte, aqui no Brasil não é, tá? Então já teve uma época que o Twitter deu até uma guinada aqui, né? Muita gente usa, muitos famosos usam, mas não é aquele boom. Depois que o Facebook apareceu, o Twitter simplesmente aqui no Brasil perdeu muita força, e isso é muito ruim. Porque sempre quando eu tô lendo algum blog gringo, alguma coisa desse tipo, algum curso gringo, tem até curso de Twitter. E aqui no Brasil a gente vê curso de Instagram, vê curso de Facebook Ads, vê curso de LinkedIn, mas não vê de Twitter. Não sei se tem, pode ser que tenha e eu não conheço, mas pelo menos bem conhecido assim, eu acredito que não tenha. Então, lá fora o Twitter é muito falado para várias estratégias, principalmente para você conseguir tráfego pro seu site. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não tem força. Não acredito que as pessoas... aqui no Brasil elas vão para um lado e esquecem totalmente do outro, não conseguem administrar todos os lados. Então eu acredito que dava para usar o Twitter, assim como dava para usar o Facebook paralelo, tá? Eu uso o Twitter ligado com o Facebook, então tudo que eu posto no Facebook e no YouTube vai pro Twitter, e eu consigo até um tráfego através do Twitter, mas é muito, muito, muito fraco, tá? E por que eu não fiz mais podcast? Eu pensei, sinceramente, em parar de fazer podcasts, e isso tem um motivo. Exatamente por causa disso, as pessoas não têm a cultura de ouvir podcast. Então, fazer um podcast para ninguém escutar, são poucas pessoas que escutam, não vou dizer ninguém, tem algumas pessoas que eu sei que escutam, tem várias pessoas que seguem, mas é um número muito, muito pequeno. Então, vou falar para, sei lá, eu nem acompanho as visualizações do meu podcast, para falar a verdade, mas são poucas pessoas, tá? Não chega a 100 pessoas que assistem o podcast, né, cada um dos episódios do podcast. Então, para que eu vou falar para essas poucas pessoas? Então, isso é um motivo que faz realmente você ficar desmotivado. É um motivo que desmotiva, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu tava vendo lá o Murilo Ganso falando que se tem uma rede social que não tem ninguém do seu mercado falando nela, por exemplo, eu entrei no LinkedIn e não tem ninguém falando de SEO no LinkedIn, só um exemplo, tá? Então, eu vou começar a falar de SEO no LinkedIn. Ah, mas não tem ninguém me ouvindo. Mas você foi o pioneiro. Quando começar as pessoas a entrarem no LinkedIn mais e procurarem sobre esse assunto, por exemplo, você já vai estar lá, você já fez o seu terreno, você preparou o terreno, você já vai ser mais forte ali porque você começou, você foi o primeiro, pioneiro. E geralmente o pioneiro sai na frente, né? A Coca-Cola aí fez o primeiro refrigerante de cola do mundo e hoje ainda é a pioneira, deixando a Pepsi em segundo. Mas enfim, Então foi que eu pensei, não, vou continuar fazendo podcasts, mesmo que tenha poucas pessoas. Eu não quero ser uma celebridade como a Kefir ou alguma coisa desse tipo. Eu quero só que aquelas poucas pessoas que me seguem sejam fiéis a mim, que realmente admirem meu trabalho, que realmente me consideram pessoa séria, uma pessoa que realmente ajuda as outras em relação a negócios e internet marketing, enfim. Então eu não, eu vou voltar a fazer podcast, vou voltar assim, fosse total, toda semana podcast, podcast. E aí, a gente vai sempre bater esse papo. E foi muito legal isso, porque poucas pessoas hoje falam sobre SEO no Brasil, em podcast não tem mais. Tinha alguns outros profissionais, uma agência, eu não vou citar nome porque pode ser que dê algum problema, né? Mas você sabe qual é a agência que eu tô falando, que fazia podcast. Eu não sei se eu posso citar o nome, mas eu acho melhor não. Então, você sabe dessa agência aí que fazia podcast sobre SEO. E hoje em dia, como eles não atuam mais só com SEO, né? Eles agora são uma agência full service, eles fazem outros serviços de marketing já, o escopo deles é bem maior, eles não se posicionam mais como as pessoas de SEO. Então, existe uma lacuna no mercado que está totalmente aberta, né? Que não tem ninguém preenchendo essa lacuna. Não tem podcast de SEO no Brasil. Então eu pensei, não, então vou entrar nessa lacuna e eu vou ser o cara que vai ser responsável pelo SEO podcast no Brasil. Lá fora tem muitas pessoas falando de SEO em podcast, em marketing digital, enfim, coisa desse tipo. Mas aqui no Brasil não tem mais, tá? Então, eu espero que vocês compartilhem também esse podcast para a gente atingir mais pessoas ainda sobre esse assunto, que é um assunto tão legal, né? Um assunto sobre Search Engine Optimization. A gente conseguir. Na verdade, é uma arte. Eu considero isso uma arte. Você conseguir fazer com que o seu site apareça na primeira página do Google sem fazer anúncios para isso. Então, realmente, tem tanta coisa por trás nos bastidores que realmente eu considero uma arte, tá? Mas enfim, já que eu já falei sobre por que eu não fiz o podcast, por que eu voltei a fazer podcast, agora a gente vai falar um pouco sobre Black Hat, tá? Hoje em dia, com o Alejandro, né? O Alejandro, que ele é natural do Peru e veio aqui pro Brasil, e ele começou a falar abertamente de Black Hat, falar das técnicas que ele utiliza, né? Sobre várias técnicas aí, GSA, né? A ferramenta que ele utiliza, Scrapbox, outra ferramenta também de spinner de artigos para você copiar artigos e mudar algumas palavras para você não ter conteúdo duplicado. Então tem várias coisas aí que o Alejandro veio e jogou na cara da sociedade do SEO. E isso deu um bafafá, né? Como a gente fala, não sei se esse nome a gente fala no Brasil todo, mas aqui no Ceará, em Fortaleza se fala bafafá quando é tipo uma fofoca, alguma coisa desse tipo. Deu o que falar, né? Como se fosse uma coisa que deu o que falar no momento. Então, depois que ele começou a falar sobre isso, nossa, apareceram várias ferramentas de spinner, né, de criação de artigos. Apareceram ferramentas que integram com o GSA. Apareceu tanta coisa, apareceu tanta gente falando sobre SEO Black Hat, que o mercado realmente teve uma. Ele realmente entrou aqui no mercado do Brasil para falar e mudar um pouco o conceito aí que as pessoas tinham, o preconceito que as pessoas tinham. Mas isso trouxe um problema, tá? Porque o que é que acontece? Black Hat, a gente sabe, não sei se você já leu um pouco sobre SEO, se você já conhece um pouco sobre SEO, você sabe que Black Hat são as técnicas que o Google abomina, né? São técnicas que o Google não considera, vamos dizer assim, éticas para a ferramenta, tá? Então, por exemplo, se eu faço uma estratégia de link building, faço vários sites e aponto para o meu próprio site, então isso o Google não permite, né? Não é que não permita, não é, não seja, não chega a ser ilegal, vou falar disso também. Mas o Google não considera essa prática uma prática natural. Pronto, seria essa a palavra. Não considera uma prática natural, é uma prática artificial, você está gerando links artificialmente. Então, o Google vai desconsiderar o seu site, né? Ou seja, ele não vai ranquear o seu site ali nas primeiras posições. E pior do que isso, ele pode até punir o seu site, tirar o seu site do Google, então perder muitas posições e aí você vai perder muitos negócios também. Então, entenda que esse negócio de falar de Black Hat, as pessoas têm medo porque pensam assim: ah, eu tenho meu site, eu vou fazer Black Hat para ele e posso ser punido. E isso é verdade. Se você fizer Black Hat, você pode ser punido. Isso é óbvio. Não estou dizendo que não vai ser. Mas vamos lá. Se você faz o White Hat, que seria o SEO que seria correto, você também pode ser penalizado, tá? Então, o que é que a gente vê aí nos blogs, o que a gente vê em livros de SEO? Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Arte de SEO. E ele fala sobre você gerar links para o seu site, tá? E na hora que você começa a gerar links para o seu site, existem várias formas de fazer isso. Uma delas é o guest post, que você entra em contato com o blog e você combina com ele dele linkar para o seu site em troca de um artigo. E aí, você acha que isso é natural? Ou você acha que isso é uma maneira artificial? Porque na minha concepção, natural seria. Eu escrevi o meu artigo e naturalmente outras pessoas viram o meu artigo, acharam interessante e começaram a linkar para lá, para esse meu artigo. Não eu chegar para um cara e falar, olha, eu tenho um artigo aqui que eu acabei de fazer. Se você linkar para o meu artigo, eu escrevo um artigo sensacional para o seu blog. Vamos fazer essa troca? E é mais ou menos isso que os livros ensinam, né? Os livros de SEO, os blogs de SEO de grandes agências ensinam como correto. Mas o Google diz que isso não é correto, porque gerar links tem que ser... gerar links é algo artificial, você tem que conseguir conquistar esses links de forma natural. Mas ao mesmo tempo tem curso disso que as pessoas vendem como SEO normal, SEO, estou completamente correto. Então tem agências que fazem isso. Então isso na minha concepção é SEO, independente de ser white hat ou black hat. Eu acho que essa briga, essa diferença, essa distinção de white e black realmente não é muito interessante. Porque existe o black hat que simplesmente é uma pessoa que vai lá e gera os seus próprios links automaticamente, então ele cria lá vários blogs e aponta para o seu blog, por exemplo, e isso pode ser considerado black hat, porque você está fazendo links ali artificiais, tá? Mas existe uma ideia de que isso é ilegal, né? De que isso é incorreto, isso é antiético, mas vamos lá. Você tem lá o seu site, você quer colocar ele na primeira página ali do Google, e se você for fazer isso da forma que... sei lá, o Google fala lá que o conteúdo é tudo, que você tem que ter, tem que dar experiência para o usuário sensacional, que o usuário entra no seu site, nossa, esse site é muito bom, eu vou voltar aqui, eu vou compartilhar, beleza. Mas como é que você vai mostrar esse site para o usuário se o seu site não aparece? Então já começa meio que a conversa ficar um pouco diferente aí. Você começa o seu site, então vamos lá, eu vou colocar um exemplo aqui de uma pessoa que não é do ramo dos negócios, né, não é do ramo do SEO. Seja, vamos lá, vamos colocar com o exemplo de uma menina que tem um site, um blog de maquiagem. E ela tem lá um blog de maquiagem que, nossa, todo dia ela faz maquiagem, tira foto, faz vídeo, coloca lá no blog dela. E, nossa, tá lá, sensacional o conteúdo dela, a menina arrasa. A menina simplesmente é uma das melhores maquiadoras da cidade dela. E o conteúdo dela é sensacional, o conteúdo dela é muito bom. Mas ela não aparece nem na segunda página do Google, ela está lá atrás, ela não consegue tráfego do Google porque simplesmente o tráfego não vem porque ela não sabe o que fazer. Ela coloca o título lá, aprenda maquiagem sensacional para curtir a night. Será que alguém pesquisa por isso? Ou seja, ela não tem noção nenhuma do que as pessoas pesquisam, ela não tem noção nenhuma de SEO, tá bom? Então, essa menina por si só, ela tem um conteúdo sensacional, ela entrega uma experiência para o usuário muito boa, mas se ela continuar só dependendo do Google, ela nunca vai ter tráfego. Tá? Então, o que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato com outro blog, pedir uma parceria, pedir um link, que aí, alguns cursos dizem que isso é completamente white hat, tá? Que é uma coisa completamente ok, normal, não é incorreto, não sei até onde pedir links seria correto ou não. Na minha concepção, isso faz parte de uma estratégia. É como se você fizesse parceria com... se você vende pizza, você faz parceria com a empresa de refrigerantes. Eu não vejo problema nenhum nisso. É o livre mercado. Você não está prejudicando ninguém. Eu acredito que um grande problema que as pessoas têm é que pensam assim, ah, se eu fizer black hat, eu vou estar prejudicando outras pessoas. Eu vou estar derrubando outro site. Não é assim. Existe o black hat... tá, para a gente usar termos aqui, existe o SEO negativo. Então, o black hat seria isso, você fazer estratégias que vão automatizar o seu processo, que vão agilizar o seu processo, que vão fazer você conseguir links automáticos, textos automatizados. Então, são mais ferramentas que vão agilizar o processo, vão automatizar o processo, do que simplesmente você passar na frente das outras pessoas. Não é assim. Faz parte de uma estratégia. Tá? Então... diferente do SEO negativo. O SEO negativo o que é? É você mandar spam para determinado site, né? Você começa a mandar links de spam, começa a mandar um tráfego sujo para determinado site e aquele site vai perder posições, aquele site vai cair posições e aí ele vai ser prejudicado. Ou seja, se você está fazendo isso com um site que é, sei lá, um pai de família que precisa sustentar uma família, sustentar os filhos e de repente aquilo ali é o negócio dele e você está derrubando o site dele, o site do cara não aparece nem na primeira página mais, aí Isso aí não tem nada a ver com Black Hat, tá? Isso aí já é outra coisa, é o que a gente chama de SEO negativo. E muitas pessoas podem até confundir por causa desses jargões, né? Ah, mas isso é Black Hat também. E se você acha isso, você acredita que isso é Black Hat, então aí é um problema de realmente de nomenclatura, tá? Mas eu não chamo isso de Black Hat. Black Hat, na minha concepção, seria utilizar de estratégias que o Google não considera naturais. Tá? Então, para a gente conseguir definir, seria isso na sua concepção, tá? São estratégias que o Google não considera natural. Então, se a gente pegar o exemplo aí de você conseguir links que não são naturais, que você chega para outro blog, fala e linka lá para o meu site, em troca eu vou linkar para você, ou então isso negócio de linkar para você, nem uso-se tanto porque o Google já se ligou disso, né? Então se eu linko para você e você linka para mim, é uma troca de links, então o Google vê isso hoje em dia como Black Hat, mas engraçado que antigamente isso não era. Muitas pessoas vendiam isso nos cursos, né? Muitas pessoas falavam disso abertamente nos blogs. Aí quando o Google disse, não, não pode mais fazer assim, ah, então tá, então é errado agora. Mas guest post hoje em dia continua sendo como uma estratégia muito forte aí de SEO, de marketing de conteúdo, né? Eu linko para você e em troca você faz um conteúdo para mim. Então isso hoje é considerado white hat, considerado uma técnica completamente correta. Mas e aí, se o Google disser que isso não é mais correto, o pessoal aí do SEO do bem vai começar a falar que não, ah, nossa, então não dá mais. Isso é muito errado, eu nunca fiz isso, né? Então tem várias agências que fazem isso e eu não condeno nenhuma delas. Mas o que não pode é acontecer o que está acontecendo aí no mercado, as pessoas dizendo que outras são pessoas, sei lá, falcatruas, são pessoas ruins, são pessoas que não são sérias, simplesmente porque utilizam as técnicas de automatizar links, de automatizar os processos de SEO. Então, se você tem três ferramentas que automatizam o seu processo, vão agilizar o seu processo, por que você não vai usar? Agora, claro que tem um problema. Você pode ser penalizado, tá? Como essas ferramentas são automáticas, né? Se você não fizer uma coisa muito bem feita, se você não estudar muito bem, eu acredito que Black Hat, só abrindo aqui um parêntese, né? Eu acredito que o Black Hat ele seja para pessoas que já dominam o SEO de forma geral. E aí elas vão fazer estratégias mais avançadas, estratégias mais difíceis, que aí podem fazer alguma coisa de Black Hat. Então, só para dar um exemplo, se você tem uma ferramenta dessas em mãos, é como se você tivesse um rifle nas mãos de um bebê. E você não sabe, se você não entende de SEO de uma forma avançada, vamos dizer assim. Então, se você dá um rifle carregado para um bebê de 3 anos, ele pode atirar e matar muitas pessoas. Então, é uma arma nas mãos de uma pessoa que não sabe o que fazer. Então, se você tem uma ferramenta dessa que cria backlinks, né, que cria links apontando para o seu site automaticamente, e você não sabe usar isso, você pensa que é só colocar o seu site lá e os links vão apontar para o seu site e você vai posicionar. Infelizmente, você está com arma na mão, você pode estar simplesmente machucando o seu negócio, acabando com o seu negócio ou do seu cliente. Inclusive, esse é o papo do momento, né? Que fazer SEO Black Hat para clientes. E eu, pelo que eu vejo, as pessoas que fazem Black Hat, eles não, as próprias pessoas que fazem não recomendam fazer estratégias muito agressivas ou nem fazer de jeito nenhum estratégia de Black Hat. Ou seja, os caras trabalham com Black Hat, mas fazem isso para os seus próprios projetos. Então, ah, eu quero vender o produto X do Hotmart ali como afiliado, quero ganhar uma grana como afiliado. Então, eu vou lá, faço o site, jogo os links automáticos, faço toda a estratégia de Black Hat, posiciono o site, não prejudiquei ninguém, posicionei meu site ali na primeira página, vendi alguns produtos, até pelo contrário, né? Eu não prejudiquei ninguém. Eu, aliás, ajudei o cara a vender mais cursos, ajudei a mim mesmo, trouxe o dinheiro aqui para casa, alimentei a família, paguei as contas, beleza, tá tudo sussa. Se o Google penalizar, já era. Eu gastei, sei lá, R$ 50 para fazer o investimento ali de domínio, servidor, e faturei R$ 10.000. Tá bom demais, não tá? Então pode penalizar, não tem problema nenhum. Agora, quando você vai fazer isso para um cliente que está te pagando ali R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês, para você fazer uma consultoria de SEO, você não vai fazer isso, obviamente, você não vai ser louco de fazer isso. Pode ser que tenha agência que faz, eu não duvido nada. Eu acredito até que, eu sei de algumas agências que fazem isso, né? Mas eu não sei até que ponto eles vão, né? Até que a agressividade que eles utilizam nas estratégias. Pode ser que eles façam alguma coisa mais leve, enfim. Mas tem Esse porém também de você fazer isso para clientes, e foi esse argumento que foi utilizado aí no mercado, né? As pessoas estão falando: ah, mas nunca contratem um cara que faz SEO Black Hat. Olha, tem pessoas, tem clientes que falam: não, eu aceito você fazer Black Hat. Aí você tem que fazer algo no contrato que diga que você, que a, o cliente se responsabiliza por perdas, por danos que aconteçam ali se o site dele sair do ar, né? Sair do ar não, perder posições no Google, sair do Google, né? Sair do ar não vai. E aí depende também do que o cliente quer. Então tudo você vai colocar no contrato. Então você tem que deixar muito claro. Se você vai agir eticamente ou não, aí já é outro problema. Então o que é que eu faço? Quando eu vou entrar em contato com o cliente, eu falo que vou fazer isso e isso. Se eu for utilizar a estratégia de Black Hat, eu vou ter que deixar muito claro o que é que eu vou fazer, porque no escopo do projeto ele vai ter que saber o que é que eu vou fazer. Então eu vou fazer uma estratégia de link build assim e vou começar a utilizar essas ferramentas aqui. Então saiba que essas ferramentas aqui podem trazer um perigo para o seu site. Então, se você for fazer alguma coisa desse tipo, você realmente tem que mostrar, você tem que falar o que é que você vai fazer para o cliente, né? Você não vai ser imaturo a ponto de fazer isso, porque se você fizer isso, a sua mentalidade está fadada ao fracasso, né? Então, se você faz uma coisa escondida do seu cliente e depois prejudica ele, e o pior é que tem empresas assim, né? Se você for olhar no Google, tem empresas aí que prometem visitas, prometem primeiro lugar do Google ali em poucos dias. Então tem cuidado, tem que tomar muito cuidado com essas empresas, com esses profissionais que realmente podem prejudicar o seu site. Agora, tudo é uma questão de confiança. Você tem que procurar, se você for um cliente, né, se você tiver um negócio e estiver escutando isso, tem que procurar um profissional que você confia, que você acompanha o blog dele, você acompanha a equipe dele, acompanha vídeos dele, acompanha outros projetos que ele faz, ele mostra alguns projetos abertamente. Então você tem que acompanhar esse pessoal. Se você simplesmente vai lá no Google e digita como colocar o site na primeira página, vai ali no primeiro cara que aparece e contrata, infelizmente você não. É como se você fosse fazer uma cirurgia, uma cirurgia, sei lá, de abinoplastia, né, que é a cirurgia do abdômen, de tirar a gordura, alguma coisa desse tipo. E você vai fazer em qualquer médico que você achar pela frente. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma pesquisa. Se você for fazer uma cirurgia desse tipo, com certeza você vai pesquisar antes, vai perguntar para outras pessoas, você vai analisar com outros médicos, você vai pelo menos em cinco médicos para ver qual que você sentiu mais segurança, qual que tem uma experiência maior, enfim. Então você vai realmente fazer uma pesquisa. E com o seu negócio é a mesma coisa. Você tem que fazer uma pesquisa para realmente saber se você confia naquele profissional, naquela empresa, ou se você está com o pé atrás. Se está com o pé atrás, é melhor nem entrar. Tá bom? Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com o que vem falando por aí. Você tem que olhar os dois lados da moeda, tá? Eu não tô falando, não tô defendendo o Black Hat aqui dizendo que é para você fazer no seu site. Eu tô defendendo que não é assim que funciona, tá? Então, o que é que é Black Hat e o que que não é? A linha entre SEO Black Hat e White Hat, né, que é o SEO do bem e do mal, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue. Então, se eu peço o link no site do meu amigo ali, e cara, link é pro meu site, e isso pode ser considerado Black Hat. Se você falar para alguma pessoa lá do Google que você está pedindo links para os seus amigos, se você está pedindo links para parceiros, eles vão dizer que isso é Black Hat. Mas tem cursos que vendem isso, tem livros que mostram isso, até arte de SEO que eu tenho aqui, que é um livro referência na área de SEO, fala exatamente sobre isso, de você pedir links aí para sites parceiros, né, em troca de artigos, fazer guest posts, enfim. Então, o que é Black Hat para você? O que é White Hat para você? Agora, eu acredito que você não deve fazer algo que prejudique outras pessoas. Então, se você faz um trabalho que vai prejudicar o seu concorrente, você está mandando link de spam para o seu concorrente, você está invadindo o servidor do seu concorrente, que existe isso também, né? De invadir o servidor para injetar links, injetar um monte de página, alguma coisa desse tipo, que até aconteceu com o meu site também. Entraram no meu site e injetaram um monte de conteúdo pornográfico. Isso sim é prejudicar, porque o Google vai ver que eu estou fazendo um monte de conteúdo de spam, então o Google vai me penalizar. Então não é por aí. Eu não estou defendendo esse tipo de abordagem. Pelo contrário, eu condeno totalmente isso. Você invadir servidor, você mandar link de spam, nossa, isso é completamente abominável. Não é para fazer nada disso e fuja dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas não é isso que é o SEO do chapéu preto, tá? Então, muito cuidado na hora de você julgar, né? Você tem um conceito prévio das coisas. Você tem que realmente analisar os dois lados da moeda. Muita gente que fala sobre Black Hat não sabe o que é. só ouviu falar em algum blog dizendo que era uma prática ilícita, que era uma coisa proibida, que você vai ser preso, a polícia vai bater na sua cara. Não, não é assim, não é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o que é, né? Sobre você automatizar algumas funções, alguns projetos e ganhar tempo com isso e conseguir uma quantidade maior de links, conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Então, são ferramentas que agilizam aí o processo. E só para a gente finalizar, eu queria dizer também que não é porque você está fazendo um SEO correto que você não vai ser penalizado, não, tá, meu querido? Então existem várias empresas, vários negócios, vários blogs, vários sites que fazem um SEO de maneira correta e são penalizados pelo Google. Por que que isso acontece? Eu vou dar só um exemplo aqui para você sair desse podcast pensando. Você fez um, sei lá, você fez lá um conteúdo e falando sobre, deixa eu ver um assunto aqui do momento, sobre a MC Melody, né, que é aquela meninazinha do funk lá, que virou um viral aí na internet porque cantava lá com falsete, enfim, vamos usar esse exemplo aqui que foi o que eu lembrei aqui na hora. Então, se você faz um conteúdo, MC Melody, a menina do falsete, e esse conteúdo bomba na internet, o que é que vai acontecer? Você vai receber muitas visitas, obviamente, né? Você fez um conteúdo viral, você colocou lá no Facebook, todo mundo tá compartilhando, todo mundo tá olhando o seu site, você vai receber muitas visitas. Beleza, até aí tudo bem. Mas, como o seu conteúdo foi um conteúdo, sei lá, o primeiro conteúdo falando sobre essa menina, foi um conteúdo realmente diferente, você fez alguma piada com ela, você fez algum vídeo zoando essa menina, com certeza as pessoas vão linkar pro seu site e vão linkar com o texto âncora, MC Melody ou alguma coisa relacionada. Então imagine aí, você viralizou seu site no Brasil todo falando sobre essa tal dessa menina que canta com a voz estranha, né? Que canta com falsete aí estranho. E aí você começa a receber 1.000 links, 2.000 links, 5.000 links com a palavra MC Melody ou alguma coisa relacionada, né? MC falsete, falsete, Melody, que é o nome da menina, né? Então você vai começar a receber muitos links. E num curto espaço de tempo, porque viral é assim, né? E num curto espaço de tempo o seu site vai percorrer as redes sociais. Então, num curto espaço de tempo, em 2, 3 dias, você vai receber 5, 10 mil links em poucas horas e com uma palavra-chave no texto âncora, que as pessoas vão linkar para o seu site com aquela palavra ali, né? Que elas querem apontar, né? Então, MC Melody, aí eles vão colocar o link apontando para o seu site. Ou seja, você vai ter 10 mil links em 2 dias com a palavra apontando para o seu site MC Melody. O que é que o Google vai pensar disso? Você não fez nada de errado. Você simplesmente fez um artigo, divulgou na internet, o conteúdo viralizou e você começou a receber links naturalmente, mas você recebeu em 2 dias milhares de links falando a mesma coisa, com a mesma palavra. Pode ser que o Google veja isso como spam. Você receber em 48 horas 10 mil links não parece muito natural, né? Seu site não recebia nada disso. Seu site recebia 2 links por mês, agora você recebeu 10 mil links em 2 dias, tem alguma coisa errada aí. E o Google pode te penalizar por isso. E olha aí, que coisa. Você está fazendo tudo correto, você não fez nada de errado e o Google te penalizou. Então eu quero que você pare para pensar um pouco nisso também. Tá? Que não é porque você está fazendo um SEO correto, entre aspas, que você vai ser penalizado. Por que eu falo entre aspas? Porque o que é que é correto e o que é que é errado nesse mercado? É o que o Google diz? É o que o Bing diz? É o que o Yahoo fala? Então, qual que você vai seguir? O que é correto e o que é errado? A internet não é livre? Então, a gente tem que seguir o quê? Ah, mas eu estou no Google, tem que seguir as regras do Google. Tá, beleza, mas quais são as regras do Google? Ele vai me prender por isso? É errado? É ético ou não é? É imoral? Então, aí depende realmente de cada um. O que eu acredito é, se você não está prejudicando outra pessoa, se você não está prejudicando um projeto, uma empresa, um negócio, então, não vejo por que não utilizar estratégias que vão facilitar o seu negócio. Eu acredito muito no livre mercado, acredito que as pessoas possam fazer a estratégia que quiserem, contanto realmente que não prejudiquem, que não machuquem outras pessoas, que não prejudiquem outros negócios, tá bom? Então é isso, pra gente pensar aí, pra gente colocar na pauta aí, pra gente pensar um pouco sobre isso, raciocinar, refletir e tocar o bar, tá bom? Então é isso. Nos próximos podcasts a gente vai falar um pouco aí sobre empreendedorismo, mais sobre SEO, a gente vai falar sobre alguns fatores de ranqueamento, algumas coisas aí que as pessoas têm muita dúvida. Eu vou pegar aqui algumas dúvidas do pessoal que eu recebo aqui sempre no meu blog e vou montar aí os assuntos dos próximos podcasts, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Compartilha aí com o pessoal. A gente sabe que não tem no momento ninguém falando sobre SEO, então vamos aproveitar para a gente detonar, pessoal. Vamos juntos detonar e falar sobre tudo de SEO para esse mercado que está carente, tá? O mercado de podcast está carente disso. E vamos fazer com que as pessoas escutem mais podcast, né, pessoal? Pô, tem muita gente aí que não tem essa cultura. Vamos espalhar essa cultura para o nosso Brasilzão, que eu acredito que é uma cultura sensacional. É melhor, muito melhor do que assistir televisão, não é verdade? Então, aqui você está aprendendo, não é verdade? Então vamos lá, vamos espalhar isso, vamos compartilhar. Inclusive, tem uma frase que diz: você é o que você compartilha. Então compartilhe coisas boas, vamos trocar ideias. E é isso. Até mais, meu amigo. Um forte abraço.